As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um alerta vermelho para o distrito de Santarém, Conselho de Tomar, incluído. Para além desta região, há ainda mais 12 que estão no mesmo nível de prontidão. Está em causa o risco agravado de incêndios e ainda as temperaturas elevadas que se vão fazer sentir dentro das próximas horas. Este alerta estará em vigor até ao final deste domingo. Para além de Santarém, também Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Porto Alegre, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Viseu e Leiria estão neste preocupante patamar. O dispositivo que estará em prontidão deverá chegar aos 12 mil operacionais e ainda 60 meios aéreos. O pior já terá passado no que ao incêndio da Sabacheira diz respeito. António Graça, presidente da Junta, assim o disse num ponto de situação feito para a ERTE, à altura em que aproveitou para elogiar o papel dos diferentes agentes da Proteção Civil, em especial dos bombeiros, que chegaram a estar no terreno num número aproximado aos 500 operacionais, sendo que o autarca não se esqueceu ainda da sua população, que esteve à altura dos acontecimentos. Congratulou-se. António Graça não esqueceu ainda a revolta perante aquilo que diz ser uma evidência. Ou seja, este incêndio teve origem em mão criminosa.
Foi a noite dentro a tentar combater, porque já se sabia que ao chegar o dia iria complicar tudo novamente, mas os meios aéreos, assim que puderam levantar, vieram logo e neste momento estão aqui a sobrevoar sobre mim, estão a fazer descargas nos locais mais inacessíveis e estão duas centenas de homens a trabalhar para que não haja reacendimentos e para que tudo corra bem o mais rapidamente possível para que não volte a alastrar, não volte a acontecer aquilo que se passou durante o dia de ontem.
O pior já terá passado, é isso?
Neste momento sim, só que como na vida nada é certo, não é? Eles estão incansáveis e estão a tentar o melhor, porque vai estar mais um dia com temperaturas entre os 37 e os 40 graus. Estão a tentar que não volte a haver reacendimentos, que é para poder dar esta situação como está. A união faz a força e, infelizmente, porque é nestas alturas de desgraça, mas sempre temos assim problemas. A minha população é muito ativa e não quero deixar passar em branco essa situação. Se por um lado os bombeiros fazem o seu melhor e fazem um excelente trabalho, a população responde de igual forma e tenta ajudar das formas possíveis, apesar de como ontem e como tenho referido sempre, que há incêndios para as pessoas terem cuidado, para não se aventurarem demasiado. É para não haver desgraças maiores com vidas, com vidas humanas, mas as pessoas lutam também por aquilo que é seu, até porque um dos pontos ontem, no Chão del Conde, um dos pontos onde o incêndio foi agarrado definitivamente na cabeça, por assim dizer, é um sítio onde as pessoas, todos aqueles populares que estavam ali junto ao suíno, mantêm as suas hortas, mantêm os terrenos limpos, mantêm tudo, e dado esse trabalho que as pessoas continuam a ter, é que é possível que hajam situações menos más dentro daquilo que é a desgraça e dentro daquilo que é um incêndio. Porque se os terrenos muitos deles não tivessem limpos, esta situação teria sido muito mais complicada. Aquilo que teve mais tempo a arder são zonas inóspitas, onde muitas vezes os únicos caminhos que há são aqueles corta-fogos que foram feitos especialmente para estas situações, mas que também, como são montes e vales, há locais que não dá mesmo para ir, a não ser como aéreos.
Uma última questão, Sr. Presidente. Pode a esta altura já confirmar que a Polícia Judiciária irá para o local?
Quanto a isso, eu não sei. Sei que a GNR continua no local. E naquilo que volto a sublinhar isto, para mim não há dúvidas. Porque estamos a falar numa área de um quilómetro, foram, esta é a terceira vez que tentam, foram três durante a noite, e como viram que não era fácil, pronto, foi ontem durante o dia, num sítio onde haveria menos trânsito, ainda que em relação aos locais anteriores tinha sido durante a noite, foram para um sítio onde havia menos trânsito à beira da estrada. Quer dizer, só não vê quem não quer ver. Não se põe a questão se foi ou não foi, posto, põe-se a questão quem é que foi. E eu penso que as autoridades vão fazer o seu trabalho.
A Guarda Nacional Republicana deteve um homem de 27 anos por tráfico de droga. Aconteceu na localidade de Moita Redonda, Fátima, concelho de Orém. No âmbito de uma ação de patrulhamento preventivo, os militares abordaram um veículo e respectivo ocupante conotado com a prática do referido crime, tendo sido possível apurar que o condutor tinha na sua posse 34 doses de haxixe e 120€ em numerário. Na sequência de detenção, foi realizada uma busca domiciliária que resultou na apreensão de 360 doses de haxixe, 60 de cocaína, 8 de cannabis, uma faca, uma balança de precisão e 170€. O suspeito permaneceu detido nas instalações do posto territorial de Fátima, tendo sido presente ao Tribunal Judicial de Orém para aplicação das medidas de coação. A cidade de Tomar está apostada em tornar-se numa galeria ao ar livre. A prova disso mesmo é que continuam a nascer obras de arte dentro da área urbana, não só nas designadas caixas da EDP, mas também com a criação de murais. Neste particular, já estão em marcha mais 4 pinturas, neste caso numa parede lateral do Quartel dos Bombeiros Municipais e ainda na Rua Voluntários da República, no Centro Histórico e numa parede lateral da sede da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, sendo que este investimento ascende a 15.000€. Os murais estão a ser executados por artistas ligados à Associação Riscas Vadias, num processo integrado no programa Contemplarte, como refere o vereador Hugo Cristóvão.
Este ano temos estado a levar a segunda edição do Contemplarte, que, tal como o ano passado, começou em março, na Semana da Juventude, e depois tem tido uma série de iniciativas ao longo do ano, e que termina, portanto, com esta fase mais final da execução simultânea de 4 murais por artistas, enfim, especializados, 4 murais na cidade, portanto, e como dizia, esse processo começou hoje, na verdade, um deles, que é o da parede no nosso Quartel dos Bombeiros, na verdade, já começou no sábado. Portanto, serão mais 4 murais que concluem este projeto para este ano, portanto, 2 deles em paredes públicas, que são nossas, do município, portanto, um deles que já referi, no Quartel dos Bombeiros, o outro no pavilhão Jacome Raton, e depois 2 em paredes privadas, um deles na Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, um outro numa parede totalmente privada, de uma pessoa particular, portanto, na Rua Voluntários da República. Portanto, foi os quatro locais que, também em conjunto com os artistas, entendemos interessantes para dar, de facto, uma nova vida. Ainda assim, destaco que projeto tem tido sempre, e essa é a base, aqui uma componente pedagógica e de trabalho com as nossas escolas, com os nossos jovens, e isso, portanto, é esse tipo de ações que foi sendo feito ao longo do ano. Houve outros murais a ser pintados mais com os nossos jovens locais, portanto, ao longo do ano, e também em conjunto de workshops e palestras, enfim, para tentar não só elevar um pouco para a questão de uma certa reabilitação e, enfim, da arte urbana, mas também, pedagogicamente, a tentar, naturalmente, explicar esta coisa tão simples aos nossos jovens, que nem sempre, nos dias de hoje, é fácil, de que arriscar paredes é uma coisa e, pelo menos, tentar fazer arte é outra. E, portanto, a convido todos, naturalmente, ao longo desta semana, nestes 4 locais, a poderem visitar e acompanhar o desenvolvimento destes 4 murais.
Está à porta mais uma edição do Festival de Estátuas Vivas de Tomar. Este evento será realizado nos moldes do ano passado, ou seja, na Várzea Pequena, com 16 quadros criados a propósito de Sofia de Melo Breiner. No domingo, o festival terá tema livre, com a particularidade de incluir os 10 quadros mais votados do Living Statues Masters, eleição da melhor estátua viva do mundo, que será revelado no final do evento. A divulgação dos premiados nos dois concursos de estátuas vivas realiza-se no domingo no Acureto da Várzea Pequena às 20 horas. Entretanto, decorre no posto de turismo a venda de bilhetes, processo que depois, neste sábado e domingo, se realiza na Casa Vieira Guimarães, bilheteira principal, e à entrada dos dois recintos, no Mouchon Parque e no Jardim da Várzea Pequena. Assim indicou Filipa Fernandes, vereadora da autarquia Nabantina.
Relembrar que está a chegar a 7ª edição do Festival de Estátuas Vivas, que acontece já no próximo fim de semana, dia 7 e 8 de setembro, e que para isso já se encontram disponíveis os bilhetes, seja ele diário ou geral, no posto de turismo de Tomar. Portanto, para evitar filas, como o ano passado aconteceu bastante, aconselhamos todos os munícipes que querem visitar este grande festival adquirir o seu bilhete no posto de turismo entre as 9h30 e as 18 horas, ininterruptamente estará aberto para a venda dos respectivos bilhetes. De relembrar e de realçar este Festival de Estátuas Vivas, o que diferencia dos demais é que são dois dias distintos, sendo que o primeiro é um momento histórico e educativo, este ano direcionado à Sofia de Melbrenner. E o segundo momento, portanto o segundo dia, no domingo, teremos as melhores performances dos artistas aqui presentes, que serão os vencedores do concurso internacional, portanto promete que sejam estátuas diferenciadoras e de grande mérito.
Será já neste sábado, entre as 8 e as 19 horas, que será feita a ativação da Igreja de Santa Maria do Olival em Tomar, numa iniciativa de Rádio Amadores que decorre junto ao túmulo de Gualdim Pais, referida também como Panteão Templário Português e mãe de todas as igrejas do Quinto Império, erguida no século XII, sede da Ordem dos Templários no país. A igreja serviu como panteão dos mestres da Ordem. A ativação da Igreja de Santa Maria do Olival insere-se numa atividade mais vasta que se prende com o diploma Castelos Templários, como explicou na ERTS Gil Silva, um dos radioamadores responsáveis por esta iniciativa.
E criou-se um diploma para radioamadores intitulado Diploma dos Castelos Templários Portugueses. Este diploma nasce da cabeça de dois radioamadores, CT7ABF, que sou eu, e CT2ISX, Ana Paula Leal, e criámos isto para difundir, como é que eu ia dizer isto, o património português, além fronteiras, via onda hertziana. Para isso é que ele foi criado. Este diploma tem uma regra básica própria. Consiste em um radioamador conseguir fazer 10 castelos templários dentro destas regras, e quem conseguir leva um diploma. Nós no próximo sábado vamos estar a ativar a Igreja de Santa Maria do Olival aqui em Tomar, para dar a conhecer a igreja. Portanto, não vai contar para o diploma. Vamos ter uma equipa de radioamadores a fazer fonia, portanto emissões em SSB, assim a propagação ajude, e vamos ter um outro colega a fazer telegrafia, portanto código Morse. Portanto vai começar por volta das 8 horas da manhã e terminará por volta das 19 horas. Nós temos páginas, portanto, dentro dos radioamadores nacionais e internacionais. Neste momento foi aberta uma página no chamado QRZ.com, com um indicativo especial que a igreja vai ter, que é Charlie Sierra 2 Santiago Mike Oscar, que é Santa Maria do Olival, atribuído pela ANACOM. Essa página já tem alguns visitantes a nível mundial neste momento. As pessoas, quando contactarem com a estação de rádio que vai ser montada dentro da igreja de fronte ao túmulo do Gualdim Pais, qualquer radioamador vai ver nessa página o que está a acontecer, com um indicativo especial de chamada. Depois as pessoas seguem dentro da própria página um pouco do historial de Santa Maria do Olival.
Volvido os dois meses desde a reunião com o município, a Altice Portugal regressou à freguesia do Truviscal, no concelho de Sertã, para inaugurar na pequena aldeia Marinha de Val do Carvalho o projeto de infraestruturas de fibra óptica de última geração. Desde os incêndios de 2017, que Marinha de Val do Carvalho não dispunha de acesso a comunicações fixas, apesar de contactos efetuados sem sucesso na resposta pelos habitantes e autarcas da Sertã à NOS, à data prestadora universal de rede fixa, bem como à Anacom. Ignorados por ambos, a Sertã não encontrou a mesma indiferença na Altice Portugal, que garantiu a cobertura da aldeia com mais de 12,80 metros de cabo de fibra óptica, refere a Altice em nota de imprensa enviada para a redação da Hertz.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No ano de 2018, o Centro Hospitalar do Médio Tejo apresenta uma expressiva redução de 10% na lista de inscritos em cirurgia face ao ano de 2017, apresentando no final do ano 3.706 doentes a aguardar cirurgia. Estes dados surgem no relatório anual de acesso a cuidados de saúde aos estabelecimentos do SNS, da ACCC, e espelham ainda que no âmbito da região de Lisboa e Val do Tejo, o Centro Hospitalar do Médio Tejo é o hospital público com melhor desempenho na medida no tempo de espera, com valor de referência de cerca de 3 meses, o que representa uma redução de 14% em 2018 face ao ano anterior. No registro de acesso relativo a doente operado padrão, o CHMT apresenta no ano de 2018 um total de 6.579 doentes, o que representa um aumento de 2,8% de doentes padrão operados, com uma mediania de tempo de espera de 3,4 meses. Estes números refletem o crescente acesso aos cuidados de saúde e a dinâmica de qualidade visíveis no desempenho assistencial do Centro Hospitalar do Médio Tejo, um crescimento que resulta do empenho, da competência e da dedicação de todos os profissionais de saúde do CHMT, apostados na melhoria contínua dos serviços prestados à população de toda a região, refere o Centro Hospitalar do Médio Tejo numa nota de imprensa enviada para a nossa redação.
Rádio Air, informação.
Caiu o pano sobre mais uma edição da Junta Anima, iniciativa da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, com o apoio da Câmara de Tomar. O Mochão encheu-se de cor e animação para receber as cerca de 450 crianças e jovens que durante as últimas 7 semanas ocuparam as férias escolares de uma forma divertida e em proximidade com aquela que é a realidade do Conselho Nabantino. E nesta altura houve espaço para a música, dança e a esperada entrega de diplomas de participação e às entidades parceiras desta iniciativa. A ERTE marcou presença no encerramento das atividades e falou com Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que fala de uma excelente iniciativa, considerando-a como muito importante para as famílias.
Mas, acima de tudo, é uma excelente iniciativa que a Junta Urbana leva, de facto, de alguns anos esta parte a efeito e que, de ano para ano, tem crescendo. É muito importante, desde logo para as famílias, que neste período de verão portanto, férias escolares, muitas vezes têm uma dificuldade em, enfim, ter onde deixar as suas crianças, porque, nomeadamente enquanto continuam a trabalhar. Portanto, há, obviamente, esse aspecto prático e muito importante para as famílias e para a comunidade, mas depois para os jovens que participam nestas iniciativas, desde os mais jovens que participam enquanto, digamos, participantes deste campo de férias, chamemos-lhe assim, mas também para os monitores, que são também jovens, e isto são, de facto, experiências que ficam para o resto da vida.
Tânia Martinho, um dos rostos da Junta Anima, congratulou-se com mais este sucesso, sublinhando a parceria com o Regimento de Infantaria 15.
Mais um sucesso, acho que sim, está comprovado. 7 semanas duras, mas que vale a pena, porque a cada semana que nós terminávamos, realmente íamos tendo um bocadinho o retorno da nossa dedicação. Foi um sucesso, garantidamente.
Quantas crianças e jovens é que estiveram envolvidos neste conjunto de iniciativas?
420 crianças, mais uma média de 40 monitores. Portanto, tínhamos sempre por semana um pacote assim de 80 pessoas aqui a gerir. Mas, muito bom.
Muito bem, tudo correu pelo melhor e mais uma vez há aqui este objetivo de aproximar as crianças e jovens àquela que é a realidade do Conselho de Tomar, dando-lhes a conhecer o Conselho de Tomar.
Exatamente, e tentámos ao máximo trabalhar em contacto com a comunidade. E este ano tivemos a felicidade de ter o Regimento de Infantaria 15, que não só nos ajudou na cedência das tendas para dormirmos, mas também na realização de algumas das nossas atividades. E isso trouxe também uma mais-valia aqui para nós, em termos de atividades, e para a própria equipa de monitores e de participantes. Quanto mais fazemos essa ligação, mais ganhamos nós e a comunidade também.
Há algum momento que se possa destacar de todo este conjunto de semanas?
Foram tantos. Tem sido muito intenso. Mas felizmente correu tudo muito bem, acho que foi tudo maravilhoso, até o tempo correu a nosso favor. Tivemos um dia que choveu e tivemos que adaptar as nossas atividades, mas acho que até correram melhor. Portanto, quando nós queremos e trabalhamos, tudo flui, não é? Realmente nós temos tido muitas atividades, e volto a dizer, do Regimento de Infantaria 15. Um momento que para nós também foi muito bonito, nós fomos convidados para a despedida do grupo que ia para a República Centro-Africana, e como a temática dessa semana eram as redes sociais, cada equipa teve que fazer uma reportagem sobre o evento, e nós enviámos essas reportagens, o resultado final para o Regimento de Infantaria 15. E o Exército já nos ligou, por exemplo, para poder utilizar essas imagens como divulgação. Isso é um reconhecimento também do trabalho que fazemos, não é? E temos dezenas de meninos que já querem ser militares. Portanto, acho que tudo isso abona a nosso favor. E é um sinal positivo do nosso trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar. Estas e outras notícias em radioerts.pt.